Qual é o seu nome e sua área de formação?
Eu me chamo Dejane Figueiredo Barros, sou formada licenciada em Letras, Português e Espanhol.
Como você se autodeclara?
Preta.
Após sua graduação, houve outros investimentos na sua formação? Quais?
Fiz pós-graduação em língua portuguesa e literatura, a qual tenho que finalizar, e atualmente estou mestranda.
Há quantos anos você leciona nesta instituição de ensino?
Considerando que é desde 2012, ou seja, são 11 anos.
Quanto à importância desse prédio para o bairro, você poderia tecer algum comentário?
Sim, a respeito do prédio para o bairro, eu verifico por intermédio dos alunos que questionam, que argumentam dizendo que os pais estudaram aqui, que a avó estudou aqui, trabalhou aqui. E aí eu vejo que eles têm esse sentimento, sim, pelo prédio, que agora deveria, sim, aguçar mais, trazer mais a comunidade, essa noção de pertencimento, saber mais o que foi o prédio.
Na sua opinião, o surgimento de uma escola nesse local simbólico traz alguma reflexão?
Assim, dentro da escola, em si, neste local, eu acredito que é bem salutar, sim. Mas é óbvio que a gente requer uma estrutura bem melhor para que a escola de fato funcione, para que tanto o corpo discente como docente tenha realmente um bom desempenho de seu trabalho aqui, porque a gente requer essa estrutura, o nosso trabalho, sabe, o professor em si, nosso trabalho se faz no local de trabalho. Nosso trabalho é o que é devido ao local de trabalho. E esse local está deixando um pouco a desejar devido à infraestrutura.
Qual a relevância dessa construção para o bairro do Anil, na sua opinião?
Pois é, como eu falei anteriormente, para o bairro do Anil, eu não vi assim, necessita aguçar mais isso nos moradores, de ter mais essa noção do que é esse espaço, contar mais essa história para eles. Eu vejo isso.
Em quais modalidades de ensino você lecionou ou leciona e por quanto tempo?
Bem, assim que eu cheguei aqui, eu fiquei durante 5 anos só no ensino fundamental com língua portuguesa, que eu amo. Amo leitura e produção textual. Logo em seguida, fui posta dentro da minha matrícula mesmo, que é língua espanhola, no ensino médio, a qual estou até hoje, juntamente com o projeto de vida.
Você acompanhou o processo de transição do antigo Sintra para o IEMA? Caso positivo, o que foi observado por você?
Bem, a transição eu acompanhei, por estar aqui desde 2012. Assim, dentro do Sintra para o IEMA, o que eu vi de diferença é a questão do modelo em si do IEMA, que tem questões que a gente não via antes no IEMA. Mas dentro do arcabouço de trabalho que a gente tinha, não mudou muito, não. O trabalho do Sintra sempre foi exaustivo, cansativo, bem puxado, por isso o ensino de qualidade. E isso daí não me impactou tanto, porque eu já venho no Sintra nesse ritmo. O que impactou é que, dentro do modelo IEMA, temos diversas metodologias que não estava assim de forma explícita lá dentro do Sintra. Mas de forma, a gente já fazia o que é pedagogia da presença, é a tutoria, a gente já faz isso. Só temos agora os nomes. Enquanto professor, a gente faz tudo isso. Mas o que eu vejo dentro do modelo IEMA necessita mais da atenção à qualidade, não à quantidade.
Que diferenças significativas você consegue estabelecer entre o ensino regular e o ensino integral?
Sim. O ensino regular, que é significativo para mim, é no tocante aos alunos permanecerem no local em que eles possam se afastar das drogas, onde eles possam ter uma acolhida, onde eles possam ter direcionamentos mais significativos, porque a gente sabe que as famílias estão desestruturadas. E aqui eu acredito que a gente tem possibilidade melhor de alicerçar esses alunos, dar uma base. Que as famílias, infelizmente, não são capacitados para tal, a grande maioria, infelizmente.
É possível você identificar algumas comparações quanto ao modelo pedagógico do antigo Sintra e o IEMA?
Modificar?
Algumas comparações.
Se é possível, algumas comparações. É como eu falei, dentro do modelo, que são essas metodologias de êxito, já existia dentro do Sintra. A questão é que a gente não tinha nomes. Ah, pedagogia da presença. Hoje a gente sabe que a gente fazia isso. Tutoria, a gente está sempre fazendo isso. Professor é um tutor, é um cuidador. Independente de professor e educador, sempre seremos isso. E a comparação que eu vejo é isso, só mudou de regular para integral. Agora a gente tem que dispor de mais tempo e os cuidados mais acadêmicos, se preparar mais para esse mundo novo, essa exigência, para estar capacitados às novas demandas da educação.
Durante o período que você trabalhou ou você ainda trabalha nessa escola, quais foram os momentos mais marcantes da sua prática docente?
Durante os momentos, eu acredito que é receber os alunos que têm alguma necessidade especial, como no caso houve aqui um bom tempo a aluna Glorinha, que é síndrome de Down e que a gente tinha muita dificuldade, talvez não era capacitado para estar com a aluna e não tinha um tutor específico. E eu vejo que isso ajuda muito o professor nessa interação. Outros alunos também com baixa visão. E como tem até hoje os alunos especiais que, de fato, nos ensinam muito, né? E a gente está capacitado para atendê-los como deve. Eu acredito que é isso, Cláudia. Pode repetir para ver se eu fui...
Para você, qual a principal dificuldade que uma professora enfrenta no seu cotidiano?
A principal dificuldade é lidar com as diversas juventudes. É, a gente tem cada cabeça uma sentença, né? Isso de fato funciona quando se encontra uma turma de ensino médio nesse arcabouço de multiculturalismo, onde eles inculcam as diversas culturas, são muito influenciáveis, e a gente direcionar, conversar, orientar. E a ausência da família cada dia maior, a principal dificuldade é essa, que a gente às vezes deixa de fazer o nosso papel de ensinar o conteúdo para ensinar lições de vida, para dizer o que é a vida, para ensinar valores e princípios que não estão vindo de casa.
Na sua trajetória, houve momentos em que você pensou em desistir dessa profissão?
Não, porque eu amo, eu gosto do que eu faço. Eu sou professora, escolhi ser e amo o que faço. Eu não me vejo. Eu posso até ter outra profissão, mas essa aqui eu não deixo. Eu amo o que eu faço.
A sua experiência docente proporcionou uma ressignificação de práticas educativas em sua vida profissional?
Sim. Sim, a minha experiência é óbvio, né? Que eu percebo, Cláudia, que com o tempo a gente vai deixando alguns detalhes que a gente fazia lá no início de lado, porque aquilo vai sufocando, a gente vai imbuindo a gente às vezes diz, ah, não vou mais fazer isso, cansa. Mas são coisas assim mínimas, necessárias, que faz toda a diferença no nosso trabalho pedagógico. Por exemplo, chegar na sala e arrumar a sala. Às vezes eu deixo de lado e sei que isso é importante. Estar a sala preparada para me receber, porque... as carteiras no local, a sala limpa, alunos focados. Se eu chegar a trabalhar com aquela sala do jeito que está, a aula em si não flui muito. E a partir do momento que aquele local está apto a receber a aula, a coisa flui melhor. Isso fui deixando um pouco de lado devido a cansaço, estresse. Ou seja, são práticas que a gente vai chegando e vai deixando, porque a rotina, o dia a dia do fazer pedagógico não é fácil. E acaba que a gente sabendo, mesmo que aquilo dali é uma prática exitosa, que a gente que nossa aula vai melhorar com aquilo dali, se permanecer, às vezes a gente acaba deixando de lado, porque tudo que está em volta é muita coisa que vai deixando. Entendeu?
Que legado você acredita deixar ou ter deixado durante sua permanência nessa escola no que diz respeito às propostas educacionais efetivadas?
Eu penso que eu estou deixando a questão da educação afetiva. Eu prezo muito pela educação afetiva, o afeto sempre. O aluno, a gente nunca sabe o que está passando por ele. Com ele. O alunado necessita de uma escuta realmente ativa, de a gente perceber por que você não fez esse vídeo, que é para nota. Eu quero diálogo de espanhol, te vira. Não penso assim. Aí eu sento, converso e pergunto: o que foi que aconteceu? Tia, eu não tenho celular. Tia, eu tô na casa da minha irmã, onde eu usava o celular dela. Eu tive que sair de lá, que eu não moro mais com minha irmã. Então o celular era dela, cancelou. Tá entendendo? São situações mínimas que eu penso que a educação afetiva é primordial, a escuta ativa também.
Professora, muito obrigada.